Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Nix. Que é o Alexandre e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast. Faz tempo, eu sei, a culpa não é nossa. Tá, a culpa é nossa, a gente só vai fingir que não é. A culpa é nossa, a gente põe quem a gente quiser, a gente vai dar essa culpa. Então, estou aqui com o Marden, nosso correspondente italiano, com novidades maravilhosas. Como é que tá aí a vida no Velho Continente, Marden?
Fala, meu querido Alexandre Müller. Cara, é nóis, né? Estamos aqui na Itália se preparando para mais um inverno e depois de um verão muito quente, parecido com o que vocês estão pegando aí no Brasil. E a novidade é que vem um bambino por aí, a gente está muito feliz. E mais feliz ainda também porque mais uma temporada está chegando e, cara, ficar sem NBA é tenso, viu? Mesmo com o fuso horário, ficar sem NBA é tenso.
É melhor assistir jogo 3 da manhã. Ah, bom que o Bambino vai te acordar 3h30 da manhã, você já vai estar com coisa pra fazer, né? Você põe ele pra
É
mamar
verdade,
assistindo o
cara.
jogo. Putz, turnover do RJ Barrett.
É
Aí você
verdade,
já vai
você me
falando, ó,
disse.
filho, aquele ali, olha, tem que chutar de 3, tal, tal, tal. Mas ó, tem
É
até a parte
verdade.
boa, né? E o Bambino, ele vai ver o Knicks ser campeão. Não nessa
Vai.
temporada, provavelmente nessa temporada que a gente vai conversar. Mas ele vai ver, já é o futuro. Futuro, assim, já tem que começar a doutrinar, né? Porque senão ele vai ser
Sim.
influenciado pelos TikTokers a só gostar do LaMelo Ball. Mas vamos
Nossa,
lá.
Deus, misericórdia.
Explicando um pouquinho aqui para os ouvintes sobre como é que a gente vai fazer aqui hoje. Todo mundo sabe, né? Vocês estão ouvindo aqui. Tivemos duas trocas bombásticas, né? No Celtics e no Bucks, recentemente, que já eram favoritos do leste. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, conversar sobre as prateleiras dos times na Conferência Leste, onde a gente acha que o Knicks vai chegar, onde é o mínimo, entre aspas, né, que a gente aceita o Knicks chegar, e quem que poderiam ser esses times depois do Knicks, né? Aquela prateleira de times ali, putz, eu vou conseguir sair do play-in, eu vou pegar aqui oitavo, vou ter dois jogos, sabe? Essa vibe assim. Nossa ideia é conversar mais ou menos sobre os 10 times que a gente acredita que serão os melhores classificados na temporada. Obviamente, com foco no Knicks, isso aqui é Rádio Knicks Brasil, né? Antes da gente começar, eu acho que a gente tem que falar da troca bombástica, né? Que ninguém estava esperando, né? Damian Lillard no Bucks, pelo Drew Holiday, que acabou no Celtics, e mais um pick, swaps. Isso não é muito relevante aqui pra gente, né? Não agora, né? É interessante pensar que o Bucks não tem mais futuro, né? E se realmente vai que dá tudo errado e o Giannis realmente pede pra sair, eles não têm muito como se reinventar de novo, né? Porque acabaram as escolhas, os caras não têm nada. Mas vamos lá. Sendo sincero, assim, pensando na visão da Conferência Leste, né? Eu considero realmente que o Bucks virou favorito, até mais do que o Celtics, porque o Celtics adquiriu o Drew Holiday, adquiriu o Kristaps Porzingis, mas perdeu o Time Lord, perdeu o Marcus Smart. Vai ter que
Grant
depender.
Williams.
Oi? Grant
Perdeu
Williams, que eu gosto
Malcolm
bastante.
Brogdon.
Perdeu um banco interessante, o próprio Brogdon, né? Mas esse aí eu acho que nem ia ter muita expectativa a
É.
mais. Tava tentando despachar ele em qualquer momento. Mas eu acho que. Eu acredito que o Bucks vai ter uma campanha até melhor que o Celtics, né? Porque o Celtics se reinventou muito, né? Perdeu um cara que era coração do time, que era líder, que era vocal, que era a alma do time ali. Eu acho que tem alguns intangíveis que eu acho que são maiores do que o basquete, né? Por mais que eu acho o Drew Holiday mais jogador que o Marcus Smart, você tá mudando um time muito rápido, né? E é muito
Tá mudando
interessante, né?
o DNA do time, né, cara?
É um time que nos últimos anos foi extremamente vitorioso, né? Muitas vitórias, finais de conferência, chegou às finais, nunca ganhou o título, mas assim, eles enxergaram: olha, a gente tem o Jason Tatum, tem o Jaylen Brown, e a gente tem que fazer um time que faça sentido com eles. Eles tentaram de uma forma, com um time mais defensivo, com um time mais versátil, com um time que fazia mais trocas, e agora optaram o contrário, né? Olha, eu preciso dar um gás aqui no meu ataque, porque eu sei que no crunch time o Jason Tatum é unclutch, eu sei que o Jaylen Brown não sabe driblar com a mão esquerda, então eu trago o Porzingis, que é um cara que vai se passar a quadra, eu trago o Drew Holiday, que vai ficar um pouco melhor com a bola, vai tomar decisões um pouco melhores que o Marcus Smart, apesar de eu acho de ter melhorado um pouco isso dos últimos anos. Mas assim, a minha percepção, eu acho que o Bucks é um time mais fácil de aprender essa nova realidade com o Damian Lillard. Por quê? Eu acho que o Giannis, quando eles foram campeões, né, ele fez bastante essa função de screen and roll, né, principalmente com o Chris Middleton, que ele estava muito bem naquela série contra o Suns, até nas semifinais, nas finais. E o Damian é um cara que facilita muito, né, um cara que é um líder muito vocal, é um cara que todos os caras que jogam com ele falam que ele é um ser humano e um atleta fantástico. Eu acho que isso é muito importante para que vocês perderam um cara como o do jogo, que também era super recomendado, mas se arranjaram um outro cara de qualidade excepcional ali dentro e fora de quadra. Então eu acredito que o Bucks larga um pouquinho na frente do Celtics, porque um pouco de adaptação deles é um pouco, eu acho que seria um pouco mais fácil, né? A defesa, ok, que você perdeu um defensor na bola em Drew muito forte, mas se a gente parar a pensar no leste, realmente existe esse armador, essa dor de cabeça tão grande que você precisa de um cara ali que vai te dominar? Porque se você parar pra pensar, olha, eu ainda tenho o Brook Lopez e o Giannis ali pra proteger o aro. Se eu tenho um armador muito bom, um ala ali muito bom, que vai fazer estrago no perímetro, é óbvio que tem um impacto, você tem um True Holiday, mas assim, a gente sabe que chutes no perímetro sofrem. Como é que eu vou explicar? Tem menos variação dependendo do nível de marcação do que chutes no aro. Então, a sua defesa no aro, você manter os dois grandes defensores ali, talvez não tenha um tanto, uma queda tão grande. Porque assim, olha, pô, infiltrei, pô, passei o Damian Lillard aqui. Eu vou chutar na meia distância, que é um chute menos eficiente, ou eu vou bater para perto do aro. Putz, o aro tá o Brook Lopez, tá o Giannis Antetokounmpo. Então, talvez eles consigam sobreviver um pouco com uma defesa, mesmo sem um point of attack tão bom. Porque não, o Chris Middleton talvez consiga focar um pouco mais a energia na defesa, voltar uns anos melhores que ele teve. Acabou que eu fiz um monólogo, né, Marden? Então, peço desculpa, eu comecei a pensar aqui, imaginei. Sério, eu tava correndo ontem, eu comecei. Sério, eu imaginei uma jogada do Bucks de defesa. Sério, a pessoa tem problema, vamos lá. É, jogar pra você, Marden. Você concorda comigo? Você acha que o Celtics tem mais. Pô, já tá com as duas estrelas juntos? Quem que você acha que vai ficar em primeiro ali?
Cara, eu acho que o Bucks fica em primeiro. Mesmo que esse time. Primeiro, esse time, na verdade, ele não pode se poupar tanto, né? Porque ele precisa encaixar os dois, né? Na verdade, encaixar o Lillard com todo mundo, né? Mas o Lillard é um cara muito fácil de encaixar, né? Principalmente no ataque. Eu acho que, assim, eu já tinha gostado que o Bucks tinha adicionado, se eu não me engano, no meio da temporada, o Jae Crowder. E aí eles trouxeram o Malik Beasley, que eu achei uma boa adição, apesar dele não ter ido bem no Lakers. Para um time contender, eu acho que o Beasley é um cara que fazia, já fazia sentido. Então eu já tinha achado que o Bucks já tinha dado uma melhoradinha de leve, sabe? Na off-season. E aí eles fizeram essa troca, que eu achei muito, muito. Eu achei que eles foram o principal vencedor dessa troca. E o Heat, o principal perdedor. O resto tá todo mundo
Com
bem.
certeza.
Eu vi o pessoal de um podcast, acho que foi do Toco TV, falando que outra pessoa que foi perdedora nessa troca foi a esposa do Lillard, né? Que em vez de morar em Miami, vai morar em Milwaukee, né? Mas
Eles terminaram.
ele tá solteiro?
Terminaram. Fez a. Pediu o divórcio.
Depois da troca?
Não, eu não sei qual é o tempo, né? Eu vi hoje no.
Que doideira,
Hoje, ontem,
cara, a
que
fofoca.
eles pediu o divórcio. Você
Sério?
vê, aqui não é só
Caramba.
informação, aqui é fofoca também.
Cara, eu vi a foto dele chegando em Milwaukee com a família, certo? Um vídeo.
Eu
Então
vi
acho que rolou
dele e
depois.
dos filhos, né? Eu vi dele e dos filhos, mas não
Ah, tá.
vi dele com a esposa. Mas
Ah,
assim,
entendi.
eu não sei de nível de fofoca, né? Sei que apareceu no Twitter também, eu posso estar sendo uma veracidade errônea, que pode ser uma fake news, mas eu vi bastante gente conversando sobre isso. Mas imagina querer morar em Milwaukee? Não dá, né? Isso é término eterno.
Nossa, cara, imagina. Inverno eterno. Acho que só Minnesota é pior. Enfim, cara, Giannis é um, pra mim, assim, cara, se a gente pegar na liga hoje, é o top 3, entendeu? E o Lillard, cara, é um cara impressionante, assim. É um cara que tem ponto no. É buzzer beater decidindo série, né? Acho que foi contra o Thunder, levando o Blazers pra final de conferência contra o Golden State, se eu não me engano. Acho que é isso. É um cara absurdo, cara. É um cara muito clutch. Então, eu acho que o Bucks solta muito em relação ao Boston. E eu acho que o Boston fica umas incógnitas. Porque justamente a principal incógnita é que ele está postando agora o seu garrafão, a sua defesa de perímetro. Apesar dele ser o Tatum, que é um bom, ótimo defensor. Eles têm o Jrue Holiday, que é um muito bom defensor, mas eu acho, cara, que confiar em Porzingis e confiar no Al Horford de 37 anos, entendeu? Uma hora a coisa pode desandar, entendeu? Então, assim, eles, é o que você falou, eles preferiram apostar no ataque, né? e deixar e perder na defesa, se tratando de garrafão. Talvez dê certo, talvez eles viram um time que vai ser muito forte no ataque e a defesa, mesmo sendo ruim, não vai atrapalhar. Ou a coisa pode desandar, o Jaylen Brown ficar 20 jogos sem jogar, o Porzingis ficar 20 jogos sem jogar, e aí o time ficar na mão do Tatum e do Jrue Holiday, entendeu? E um monte de Luke Cornet, essa galera meio jogador de J-League, entendeu? Então, acho que, para mim, hoje o Bucks é favorito. Inclusive, para mim, hoje é favorito ao título, entendeu? Já dando o meu hot take aqui.
É, eu acho que é. Assim, eu ainda acho que. Pensando em saúde, né? Se toda a saúde pro Boston der certo, eles ficam um timaço, né? Jrue Holiday,
Sim.
Derrick White ali, a defesa de perímetro muito boa, o Jason Tatum, o Jaylen Brown. Eu ainda acho que eles vão fechar jogo só com um dos bigs, né? Não vai ser o Porzingis e o Horford.
É, pode ser.
Mas é o que você falou, né? O Porzingis, ele teve um ano bom agora em Washington, acho que foi um pouco exagerado, porque foi um time que estava colocando pontos ali sem competitividade, era pelada, era rachão. Então, o que que a defesa e isso é até mais difícil você fazer num time
Cara,
que está no rachão.
só para abrir um parênteses, o que que Jordan Poole vai fazer de ponta essa temporada? Não vai estar no gibi, hein? Vai
Nossa
ter o time
Senhora.
dele?
Scoring champion.
Vai.
E assim, e é muito interessante porque eu, sabe, eu não sei explicar, o Porzingis, ele sempre teve esse putz, se ele fizer o que ele pode fazer, ele é uma estrela, ele é tudo. Ele teve aqueles jogos antes da lesão em Nova York, que ele foi All-Star, que ele fazia pull-ups, ele driblava. Mesmo na última temporada, ele tava jogando até de mais vezes de costas pra cesta, né? Mas vamos lá, você vai jogar de costas pra cesta ali. Você vai tirar infiltrações do Jaylen Brown, você vai tirar infiltrações do Jason Tatum. Como é que você vai jogar? Eu ainda acho que assim, o encaixe na hora que ele espaça, fica lindo, porque o Porzingis é um excelente chutador de longa distância. Mas mesmo que
Sim.
ele tenha tido uma eficiência bem boa no, na última temporada de jogando de costas para cesta, foi uma temporada que ele conseguiu isso. É um cara que a gente sabe que é historicamente soft, né? Então, quanto tempo
Sim.
vai conseguir manter isso? Quanto tempo vai? Que vai mudar no jeito do Jason Tatum infiltrado, do Jaylen Brown infiltrar, que são caras que batem bem para dentro. Jason Tatum, para ele se tornar realmente uma estrela de primeiro escalão, ele tem que bater mais free throws, ele tem que fazer mais lances livres. E você tem um pivô de 2,16, 2,20, sei lá qual que é a altura do Porzingis, mas atrapalha. Se tiver os dois bigs ali, o Porzingis vai ter que se passar, mas aí o que vai fazer com o Horford? Você vai realmente considerar que ele vai manter esse ritmo de três, e até que ele manteve nos últimos anos, mas assim, eu acho que tem muito mais sis do que o próprio Bucks.
Bucks.
Então, eu
Concordo.
quero que o Bucks ele saia um pouco à frente, mas eu se tudo do Celtic der certo, eu não me surpreenderia eles estarem nas finais de novo. Eu ainda apostaria no Bucks, porque você tem, para mim, o Giannis, eu ainda acho o melhor jogador do mundo, apesar do Jokic, para mim, ter feito um playoff maravilhoso. O Giannis estava dominando a temporada, ele lesionou e fez um playoff ruim. Mas assim, a gente tá falando de um cara que é top, no pior dos cenários, top 5 na defesa e top 10 no ataque, sabe? Você tem uma combinação ali incrível. Então eu sou muito fã do Giannis e eu espero que ele se mantenha saudável. Porque não é preocupante, né? O Giannis fez cirurgia no joelho. É um cara que tem muito impacto, ele depende muito do físico. Porque é um cara que não vai envelhecer tão bem, né? Que é um pouco até similar ao Embiid, né? Que é o que a gente pode falar que é o sonho do Knicks de troca, né? É um cara que não vai envelhecer bem, é um cara que já fez tanta cirurgia. É um cara extremamente pesado, é um cara que tem história de lesão. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses atletas quanto a gente pode. E eu acho que o Bucks fez certíssimo. Assim, não, a gente não sabe por quanto tempo o Giannis vai ser o Giannis. São 3? São 4 anos? Vai ter o Damian Lillard ali para maximizar isso. Então, eu acho que o Bucks, para mim, foi incrível. Olha, você tem um talento geracional ali. Você tem um cara que é 2 vezes MVP. Vamos fazer o all-in para a gente maximizar as chances dele. E o que foi que aconteceu? Não, o Bucks não tem mais nada, trocou tudo. O que é um pouco diferente do Celtics, que também tem.
Já tinha dado meio que um all-in no Jrue Holiday, né?
Aí
E
passou
agora
uns
você
anos,
passou os
acumulou
anos.
mais um pouco de
É.
picks, mandou de novo. E assim, o Celtics não, o Celtics ainda tem uma margem, né? Então é interessante pensar que,
O
olha,
Celtics ainda tem um Jaylen Brown pra tocar, né?
não, já tem escolhas também, tem
É
escolhas
verdade.
sobrando. E querendo ou não, o Celtics é um time muito caro, né? E dizendo, olha, o time não deu certo. Putz, vamos despachar o Porzingis, vamos despachar alguém, vamos despachar o próprio Jrue Holiday, que vai estar com 35 anos daqui 2 anos, vai estar com um contrato de 30 e poucos milhões, sabe? Como que eles vão fazer? Eu acho que o Celtics vai ser muito perene na Conferência Leste, porque eu acho que eles que é um ex-técnico, e para mim era um dos técnicos mais brilhantes que tinha na liga, o Brad Stevens, né? Sempre fui muito fã dele, eu sempre achei ele brilhante, brilhante mesmo. E ele tá tendo decisões bem ousadas, né? Tipo, trocar o
Sim.
Martin. Mas vamos lá, vamos seguir então para a próxima prateleira, porque, como a gente fala aqui, é a Rádio Knicks, né? A gente colocou o Celtics e os Bucks. E o Bucks.
Mas é gostoso falar de outros times, né, cara?
Ah, claro que é. Ainda mais que a gente...
Pimenta nos olhos dos outros, refresca, né?
Exatamente. Pensa, sempre que a gente tem o Cis nos outros times, a gente, putz, e se isso der errado? Se isso der errado? Nosso time, a gente nunca pensa no Cis. Não, vai dar certo o Cis aqui. O Julius Randle vai chutar 48%. O Quentin Grimes vai crescer 20 centímetros. A gente sempre pensa no Cis pro nosso lado bom. Mas vamos lá. A gente colocou a primeira prateleira, o Bucks e o Celtics. E agora, que a gente até tá conversando um pouquinho antes da gravação começar, né? A segunda prateleira dos times que vão brigar por terceiro, quarto, quinto e sexto, que é onde a gente enxerga que vai estar o nosso Knicks, que vai estar o Heat, que vai estar o 76ers e que vai estar o Cavs. Eu tenho uma visão, né? Não sei se vai se vai se concretizar, que eu acredito que o Knicks consiga pegar o mando de quadra. Por que que eu falo isso? Eu acredito que o Cavs, de temporada regular, é um time melhor do que o Knicks, de certa forma. Eu acho o Donovan Mitchell, comparando o Brunson com o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell ainda ele é melhor, mesmo que o Brunson tenha feito uma Sage Love melhor do que ele. O Cavs, ele fez uma agência livre que eu gostei, de certa forma, né? Eles foram atrás do cara que era do Heat, do Strus, que é um bom chutador. Eles foram atrás de George Young, que não é grande coisa, mas assim, você tá montando um time ali que faça um pouco mais sentido ao redor do que eles estão criando, sabe? Olha, eu tenho excelentes playmakers, mas eu preciso de shooters, preciso de gente que vai meter bola de fora. Então eu vou colocar ali o Max Strus.
Trouxeram o que precisava, né? Resumindo.
E querendo ou não, o Donovan Mitchell, o Garland e o... Pô, me deu um branco aqui do Power Forward que o Julius Randle expôs, o Mobley, são muito jovens, né? Então a gente espera que tenha uma melhora. Então eu acredito que o Cavs também tem essa questão que a gente vai abordar do Knicks. Tem a continuidade e tem uma melhora no elenco. Que é a mesma coisa que eu enxergo no Knicks. Antes de começar o Knicks, peço desculpa, Marden, você tem alguma coisa pra falar do Cavs específica?
Cara, não, acho que é isso mesmo. Assim, o time melhorou no que precisava, entendeu? Era na 3, né? Mantiveram o Caris LeVert, que não é um cara aquele LeVert do Brooklyn, mas é um cara essencial pro time, e ele vai estar revezando ali com o Strus, e vai ter o Niang ainda para também talvez fazer um SF, né, um ala muito alto, né? Então assim, vai ficar um time interessante, entendeu? Eu acredito que vai ser um time mais consistente do que na temporada passada. Nos playoffs outra história, mas na temporada regular eu acredito.
Tentar ter mais versatilidade pra você jogar só com um big em quadra, né? Que é assim, você não precisa ter o Jarrett Allen e o Mobley sempre ali. Você botar o Max Strus, o Jordan Young, você consegue ter um time que vai arremessar mais a bola e vai ter um ataque.
Sim, sim, é verdade.
Sabe, eu acho que tem um pouco mais de versatilidade no pro ataque em si. Aí eu acho que a gente chega no Knicks. Por que que eu acredito que o Knicks tem chances reais de pegar um mando de quadra, quarto lugar? O Knicks, ele manteve o time, né, basicamente. A gente se desfez do Obi-Toppin. Eu não lembro se a gente falou alguma coisa do Obi-Toppin, mas vamos lá. Pra quem perdeu,
nada.
O Obi-Toppin, ele foi trocado pro Indiana Pacers por duas escolhas de segunda rodada. Duas escolhas ruinzinhas, tá? Não dá pra gente fingir que são boas escolhas. As previsões são de, tipo, escolha 45 a 60. Eu acho que uma é... Vamos lá, eu tenho anotado aqui. Uma é a pior escolha entre a do Pacers e do Suns de 2028. E a outra é a pior escolha entre a do Pacers e do Wizards de 2029. Assim, por mais que é muito longe pra ter previsões realmente... Vamos falar assim, concretas de escolha de segunda rodada, não são escolhas tão bem cotadas pelos analistas, né? Mas vamos lá. Por que que o Knicks fez essa troca ruim? O Obi-Toppin não tinha muito valor na liga. Eu sempre comparo com a troca do Rui Hachimura, que foi pro Lakers, que foram 3 seconds. Foram escolhas melhores, foram, mas assim, o Knicks, ele tava numa situação que eu acho muito específica, né? O Obi-Toppin tem um skill set muito particular, né? Ele é um cara mais velho, ele é um cara que é um screen and roll, mas não é muito bom em fazer screens. Ele é um cara que tem uma idade avançada, ele é um cara que não defendeu nada. E tinham poucos times que poderiam fazer uma troca pro Knicks, que o time teria cap space para fazer a próxima extensão, ou o próximo contrato do Obi, que ele tá no último ano de contrato. O Amador, que fazia sentido jogar com o Obi. Sem realmente ele tá batalhando em posição, que você não vai trocar pelo Obi pra ele ficar na mesma situação que ele teve no Knicks, de, olha, eu tenho um cara, um power forward melhor que eu, não vou jogar. E você tem um center até que encaixa, né, que é o Miles Turner. Você vai ter muito espaço pro Obi Toppin infiltrar, pra ele fazer umas pontes aéreas. Então, assim, o Pacers basicamente tava negociando contra o Knicks só, não tinha mais ninguém pra fazer proposta. Então, pensar numa troca ótima, num cenário que tem poucos times interessados, e num cenário que você não quer receber dinheiro, e por que que o Knicks não quis receber dinheiro? Isso é especulação, tá, gente? O Leon Rose não mandou uma mensagem, não, mas olha só. O Knicks, ele fez tudo pra não pagar taxas nessa temporada. Que foi, o Josh Hart aceitou a player option dele, e o Knicks depois fez uma extensão contratual, e... Se o Josh Hart simplesmente fizesse a extensão, fizesse um novo contrato, o salário inicial dele ia ser tipo 3, 4 milhões a mais. Ele pegou a player option, que acho que era de 13 e pouco, tipo, deu essa margem pro Knicks. O Knicks 12, trocou o Obi sem receber 12, dinheiro. Oi?
12 milhões.
Aí,
13 milhões.
Ah, minha memória não tá tão ruim assim, não. É, aí. Por quê? Eles ofereceram praticamente toda a mid-level exception pro Dante DiVincenzo. Pegando os 11 milhões do Doncic, 10 ponto alguma coisa milhões do Doncic de Vincenzo, mais os 13 do Josh Hart, a gente ficou muito perto de passar a linha de taxas, né? Que o Knicks não quer pagar taxas ainda, porque não é um time que vale a pena. Porque você tem várias limitações que vão acontecer. Tipo, agora a gente tem um second apron, você vai subir mais ainda. O time na próxima temporada com certeza já vai pagar, se não houver nenhuma troca, né? Você vai ter o novo contrato do IQ chegando, que vai ser uma fortuna. Aí o próximo ano já vai ter o novo ano do Josh Hart. Então o Knicks provavelmente já vai pagar taxas no próximo ano. Então fazer questão de não pagar desse ano é muito importante. Porque tem uma coisa que chama repeat tax, né? Quando você paga mais de um ano, a taxa ela fica mais cara. Não vou falar que eu sei agora quais são os valores. Então a troca dupla foi pensada, olha, eu preciso ter um retorno de alguma coisa e não pagar taxa. Por isso que as escolhas não foram tão boas, porque o Pacers não
Olha,
precisava mandar mais para ninguém. Oi?
eu tenho uma dúvida. O DiVincenzo, ano que vem, ele entra na MLE também? Ou ele já é um contrato no, normal?
Não, ele já entra.
Ele já.
O MLS já gastou, já fez agora.
Esse ano ele já é mid-level, ano que vem não. Ano que vem ele é um jogador que o Knicks paga a taxa dele.
É, você entra como contrato, né?
Como
Assim.
contrato normal, né?
É.
Entendi. Então, ano que vem vai ter a renovação do Quickley, vai entrar o do Josh Hart, certo? De 18, acho que, se não me engano, né?
Vai.
E ainda vai ter o dele.
Você quer ver como é que é? Eu acho que o Spotrac, nunca sei como é que fala esse nome, é o que tem
Eu
mais
tô
atualizado.
com ele aberto aqui, cara, inclusive.
Você vê, se você quiser abrir aí enquanto eu tô falando sozinho. Que eu acabo
Deixa eu ver aqui,
empolgando, né?
ó.
Peço desculpa. Eu vou
24,
falando igual maluco.
24 e 25.
Eu vou
Deixa eu ver aqui.
falando igual maluco aqui. A gente tem esse problema de quem empolga.
É isso mesmo.
Mas é isso.
Ele
Então,
já entra.
a gente vai ter essas
18
limitações.
do Hart, é assim. Aí vai, só não vai, o que vai sair é o contrato do Fournier. Só isso.
É.
E aí, se alguma troca acontecer.
É, mas é aquela coisa. O IQ vai começar recebendo 25, 30, entendeu? A gente
Sim.
vai ter essa, vai ficar bem apertado. Querendo ou não, o Knicks, a troca do Knicks vai ser provavelmente o que eles tentaram fazer pelo o Mitchell, Donovan Mitchell, né, gente? IQ, RJ e quantas picks foram necessárias. Eu acredito que o Knicks vai tentar muito fazer essa troca. Vai ser um pouco difícil que o contrato do IQ vai estar na Poison Pill, né? Que tipo, é um saco, né? Que tipo, essa conta você nem vai fazer de cabeça. Tipo assim, pro time que tá recebendo, o contrato vale uma coisa, pro time que tá enviando, o contrato vale outra. Então é muito complicado fazer essas trocas. Mas eu tenho
Sim.
certeza que o Knicks vai tentar sempre fazer propostas pensando RJ Barrett e Immanuel Quickley. Por quê? Quentin Grimes, eu acho que o Knicks prefere manter ele, a gente viu na negociação do Donovan Mitchell, né? Que é um cara que encaixa muito mais fácil. Então, para mim, olha, Embiid pediu troca. Knicks vai mandar RJ Barrett, vai mandar tananã e quantas picks forem necessárias. Eu acho que sempre vai ser essa ideia. Talvez Mitchell Robinson, né? Por questão de
De posição.
isso. Mas vamos lá. O Knicks trouxe, então, a única mudança que o Knicks fez foi tirou o Obi e colocou o nosso querido Doncic DiVincenzo. E quem que é o Doncic DiVincenzo? Doncic DiVincenzo, ele tem 26 anos, campeão da NCAA com Vila Nova, né? Parça dos nossos queridos Jalen Brunson, nosso querido Josh Hart, e o do cara que só você sabe falar o sobrenome, mas nem joga aí, do nosso...
Artidiácono.
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 Nosso menino da água, né? Então, é a galera de Vila Nova, tudo no Knicks. Que é um cara que faz muito mais sentido pro Knicks do que o Obi, né? Porque ele é um cara que é um playmaker defensivo, ele rouba a bola, ele vai aumentar a velocidade do Knicks chegando no ataque. Que foi uma coisa até do texto que eu fiz, até no fio do Twitter também, falando que o Knicks precisa ser um ataque mais rápido, não só de contra-ataque, mas chegar no ataque mais veloz. Porque, vou até dar um resumo aqui. Isolations nunca foram um problema, e estaticamente não são problemas, não existe correlação entre times com mais isolations e ataques menos eficientes. O que a matemática e a estatística mostra pra gente que times que atacam mais rápido costumam ter eficiências ofensivas melhores. Obviamente, tudo bem, você também tem uma super estrela, mas assim, o Knicks chegar no ataque mais rápido, o Donte DiVincenzo vai ajudar muito, porque ele é um cara que rouba muita bola, né? E ele tem um arremesso de três muito interessante. Ele não é um grande shooter, mas assim, no último ano ele chutou 40%. Quando ele estava em Sacramento, nos jogos finais da temporada passada, ele chutou 37%. No último ano dele, saudável mais ou menos em Milwaukee, ele chutou 38%. Então, assim, ele é um cara que chuta bem demais, ele se movimenta fora da bola, que eu acho que vai encaixar muito. A gente tem o Josh Hart, que ele joga.
Eles estão numa produção até parecida, né, cara?
Do Josh Hart,
Digamos.
pensando?
É o DiVincenzo e o Hart, questão de pontos e arremesso de três.
Sim, mas são jogadores bem diferentes por causa de volume, né? O Josh Hart quase
Não,
não arremessa, claro.
quase não arremessa, assim.
E esse, a gente sofreu
Ele
isso muito
infiltra
com o
mais, né?
Lopes, né? O Josh Hart, assim, eu acho que são skillsets bem complementares. Se pudesse fundir os dois, era uma estrela. Tipo, o Josh Hart é um defensor maior, mais forte, melhor na bola do que o DiVincenzo, mas o DiVincenzo defende melhor fora da bola. O DiVincenzo chuta
Entendi.
melhor de três, mas o Josh Hart é um playmaker melhor. Josh Hart é um reboteiro melhor. Então, assim, são skillsets que fazem sentido ali você ter a galera de entre 11, 18 milhões recebendo, pensando no futuro, que são caras que não vão deixar de jogar nos playoffs, são complementares às estrelas, mas que nunca vão ser, nossa, dá a bola para ele que ele resolve. Então
Sim,
acho que são jogadores que vão fazer sentido. O Donte DiVincenzo, ele se movimenta bem fora da bola para receber chutes. Não é brilhante, tá, gente? Ele não é um, sei lá, Klay Thompson, ninguém é. Mas assim, ele traz uma versatilidade que o Knicks não teve. Tipo, o Obi Top tava chutando bastante bola de três, mas ele era parado, ele não corria para fazer isso. Então você tem essa versatilidade. Você viu o Quentin Grimes trabalhando isso com o J.J. Redick na off-season, né? Só perguntado sobre como é que foi os treinos, ele falou, ó, condicionamento, movimentação, que é muito difícil, gente. Você ser um arremessador de três é incrível. Você ser um arremessador de três que cria com a bola é incrível. Você ser um arremessador de três que você se movimenta, recebe e chuta, é tão incrível. Então, assim, são três, assim, no catch and shoot, no saindo drible e movimento, são skillsets diferentes e que são poucos que dominam todos. E o Quentin Grimes está buscando isso, ele está trabalhando para ser um jogador em movimentação melhor, que cansa demais, cara. Imagina, você sai correndo a quadra inteira, chega a ter o teu release out, você conseguir ver tudo certinho. Então, o Quentin Grimes... Eu comecei a falar do Donte DiVincenzo, chegando no Quentin Grimes, que vão ser os nossos melhores shooters, né? Eu imagino. Por mais que
Esperamos.
o Donte, ele tenha
Eu tô com
altos e
expectativa
baixos...
no Grimes, cara.
Não, eu sou muito fã do Grimes, né? Vocês sabem disso. Eu acho que eles vão ser nossos melhores shooters e a gente talvez tenha momentos que a gente vai estar fechando jogos com eles, né? Não precisa nem a JB, vai ser tipo Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Quentin Grimes ou o Josh Hart, aí o Julius Randle, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Porque o Josh Hart, ele provavelmente vai ser o nosso power forward reserva, né? Tipo assim, alguns minutos, porque o Julius Randle vai jogar o 33, 35 minutos, vão faltar ali 13, 15 minutos de power forward. Então a gente provavelmente vai ver o Josh Hart jogando muito tempo ali como small ball four. Vai ser bem interessante. Mas ele é um cara que a gente não tem perda no rebote, né? Que é o principal ponto ali que a gente precisa ter atenção. Porque power forwards reservas não vão dominar. Não tem ninguém ali que, putz, nossa, entrou o Dirk Nowitzki no banco do Charlotte Hornets. Não. Vai ser provavelmente um bobalhãozinho assim, que vai chutar de três do corner ou tentar infiltrar. O Josh Hart segura as pontas. E por que que eu acho que essa adição do DiVincenzo é importante? Continuidade é muito importante. E o Knicks, ele tá atacando as fraquezas, né? A gente viu, depois daquela série dos playoffs contra o Atlanta, o Knicks foi lá e trouxe Kemba Walker e Evan Fournier. Deu errado? Deu errado, mas foi o Knicks atacando a
Deu
ausência de
muito.
outro criador além do Julius Randle. É, mas assim, a estratégia você podia entender o motivo. Olha, além do Julius Randle, ninguém tava fazendo nada. Então preciso trazer outros ball handlers, outros playmakers, outros shooters. Ah não, agora eu vejo, putz, meu time não rouba bola. O Knicks rouba pouquíssima bola. Vamos trazer um cara que rouba muita bola. Vamos trazer um cara que chuta bola de três. Trazer o Josh Hart, que é um reboteiro, porque eu sei que meu time, às vezes, com o Brunson muito pequeno, ele sofre. Com o Grimes não é bom reboteiro. Então, gente, o Knicks está atacando fraquezas do time para deixar o time sempre competitivo e sempre pronto para o Luka Doncic falar: oi, eu queria ir para o Knicks. Então, assim, a ideia do Knicks é essa, né? Eu acho que o
Tá
Doncic
sempre buscando competir, né?
é ser competitivo. E nesse caso, eu acho que a gente larga um pouco na frente nossos rivais, né? Eu acho que o Cavs, ele tá melhor que a gente. Mas o 76ers, apesar deles terem o MVP, cara, sendo sincero, eu fico bem preocupado o que que vai virar do Embidão, nosso querido, né? Tipo assim, você perdeu o próprio, que a gente tava comentando do, que foi pra Cleveland, George Young. Aí
Sim.
que você teve de acréscimo nesse time? Patrick Beverley. Putz.
Kelly Oubre.
Nossa senhora. Agora o time tá bom, sabe? E com James Harden nessa questão, sem saber se joga, sem saber se vai pegar a fantasia de gordo, sem saber se pede troca de novo, se xinga o Daryl Morey, o que vai acontecer? E James Harden, querendo ou não, cara, pra mim ele deveria ter sido um All-Star. Eu acho que ele foi esnobado nessa questão. E imagina, você perdeu um All-Star ali, um playmaker que foi 10 assistências por jogo pro Joel Embiid. Então, seja se o 76ers conseguir uma troca boa, seja se o James Harden ficar revoltado, é muito incógnita para um time
É.
que
Cara,
não tinha tanta margem de erro, né?
deixa eu fazer um comentário. Eu fiz amizade com uma pessoa aqui da Itália, um cara um pouquinho mais velho que eu, e ele é torcedor do Sixers, e ele é torcedor de verdade, assim, ele ouve podcast, assiste os jogos quando dá, e ele torce desde a época do Allen Iverson. E cara, ele falou que para ele, tipo assim, ele tá desolado com a off-season do Sixers. Ele acha que tem que dar o reboot logo, trocar o Embiid, começar do zero, usando o Maxey como coluna do projeto. Para ele, e ele ouve muitos podcasts gringos, e dizem que a torcida gringa do Sixers, a torcida americana do Sixers, é muito clubista. Então ele falou que os caras clubistas, né, eles são muito cornetas, né? Então ele falou que a tendência, o feeling da galera é de desesperança em relação a essa temporada, entendeu? Ninguém tem expectativa com o que que vai acontecer, porque o front office não agiu, não conseguiu se livrar do contrato do Tobias Harris, não consegue resolver a situação do Harden. Então tá um time que, tipo assim, tem o Embiid, que é uma estrela, tem o Maxey, que é um bom jogador para o futuro, e o resto do time não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, olhando para esse cenário, olhando para o Knicks, que mesmo que não a gente não tenha um cara do nível do Embiid, o mesmo que a gente não tem o Harden, que é um baita jogador, né, e um problema também, uma espécie de Kyrie Irving 2.0, o Knicks tem uma consistência. É tipo Moneyball, né? O Knicks tem um monte de jogador nota 8 que no final da temporada regular pode nos trazer mais consistência do que a gente ter dois caras nota 10 e um monte de incógnitas, entendeu? Ao redor desses caras. Então vejo que isso nos traz muita vantagem sobre os Sixers, entendeu?
E é aquela coisa, é difícil pensar num time que tem um banco tão profundo quanto o Knicks, né? Se a gente parar pra pensar assim, putz, vamos pensar que todo time tem dois bons jogadores ali, duas
Você
estrelas. No nosso caso,
viu
o
que foi
Randle e o
eleito o
Brown.
melhor banco? Um site desse
Eleito
elegeu
por
como o
quê?
melhor banco.
Ah, mas eu tipo assim, é essa a lógica que eu falei. Imagina a gente tira as estrelas, né? Os principais pontuadores de qualquer time, o Jaylen Brown, Jason Tatum, o Giannis e o Dame, a gente tira o Garland e tira o Donovan Mitchell, tira o Brunson e o Randle, Embiid, o Harden, assim por diante. E a gente pegar os outros, sei lá, o Knicks joga com 9, pegar os outros 7 jogadores, não deve ter muito time que compara com o Knicks em talento de banco, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, criando uma temporada regular, é diferente dos playoffs, temporada de regular, você precisa de banco, você vai ter lesão, você vai ter gente pegando Covid, você vai ter gente, sabe? Então você precisa ter uma profundidade ali, alguma versatilidade um
Sim.
pouquinho interessante. Que foi o que o Knicks estava até fazendo depois da troca do Josh Hart, né? Tinha jogo quem estava fechando o Josh Hart, tinha jogo que estava fechando o RJ Barrett, tinha jogo que estava fechando o Obi Toppin no lugar do Randle nos playoffs, quando o Randle estava mal. Então, assim, a gente ter essa versatilidade é bem interessante.
Sim, cara.
E o
Você imagina.
76ers não tem muito isso, né?
É, sim. Não, imagina, cara, a gente jogando contra os outros bancos com Quickley, RJ Barrett, Dante DiVincenzo, Josh Hart e Mitchell Robinson ou Hartenstein. É muito interessante, cara.
É, cara.
Muito
E faz
interessante.
muito sentido o Hartenstein com essa rotação, né? Tipo assim, você tem
Sim.
muita gente que corta fora da bola, que é o Hart e o Dontchevichenzo. Você tem o RJ que vai estar tá ficando muito com a bola
Infiltrando.
ali. Vai ser muito interessante.
Sim, vai ser muito interessante.
É, assim, a gente acaba aqui, querendo ou não, a gente tem titulares que jogam muitos minutos, né? Característica do time, característica do Knicks, característica de muitos outros técnicos, né? O povo fica só falando nele. Ah, o Nick Nurse também tinha, o próprio cara do Denver agora, que eu esqueci o nome também. É muita gente que joga muito.
Michael Malone.
É, assim, são técnicos que eu gosto e respeito muito. São estratégias e tudo mais, mas não vou entrar nesse mérito agora. É, e o Knicks tem essa continuidade, esse crescimento, o elenco jogando junto. O RJ conhece o Randle desde que ele entrou, ele deu essa entrevista lá no Media Day. Ah, falando do Media Day, que eu acho interessante, né? O povo fica revoltado. Ah, o Knicks não faz entrevista, o Knicks não deixa o povo falar com os jogadores. Povo... Tipo assim, cara, como se a gente fosse ter informações privilegiadas, né? Ah, não, decidi contar aqui pro repórter do The Athletic que eu vou chamar essa jogada mais vezes contra... Não, isso não existe. Mas a gente tem uns takes legais, tipo, a gente viu o RJ Barrett falando, ah, se precisar eu saio do banco feliz, sabe? Assim, alguns comentários que talvez não sejam verdade, mas que reforçam que o time realmente está fechado com o time, né? É questão de. Sabe?
Cara,
Oi.
eu gosto muito do RJ, cara. Eu gosto muito da pessoa dele, entendeu? Eu queria muito que ele virasse uma estrela. Queria mesmo, sabe?
Cara, e é interessante você pegar o RJ, o Knicks inteiro tem esse plantel de gente, né? Que foi até um comentário do Jalen Brunson, né? Que assim. Ele elogiou a equipe inteira, que é. Tô com o arroba aqui, abre aspas aqui, tipo assim, temos um monte de caras que adoram trabalhar em seu jogo e tem uma ótica ética de trabalho. Temos caras que temos que expulsar do ginásio, assim, todo mundo é maluco pro trabalho duro, é um perfil que o Knicks foi atrás. Por isso que assim, ah, eu adoro aquela pesquisa, né? Ah, não, 20% dos jogadores da NBA não gostam de trabalhar com o Tibbs. Realmente, vai ter gente que não gosta. Assim, o Tibbs é um cara metódico, é um cara que exige muito.
Sim.
Mas você precisa ir atrás dessa galera maluca, nem o IQ na época de Kentucky. Eles tiveram que expulsar ele do ginásio. Porque ele tava treinando sem parar. Então, assim. E esses jogadores, esses amam o Tibbs. Por exemplo, o Derrick Rose deu uma entrevista agora que ele tá em Memphis, meio que comparando o estilo de treino do Tibbs e do técnico lá que eu esqueci o nome. Falar, não, o Tibbs é. Basicamente, o Tibbs é mais strict, né? Que, tipo assim, tem os jogadores têm mais liberdade lá em Memphis, os armadores fazer as coisas, tal, tal, tal. Pô, mas isso não é bom, isso é ruim. Em Memphis você deu tanta liberdade pros roleplayers que a gente tinha o Dillon Brooks chutando 40 vezes no, no, nos playoffs, tanto que foi embora sem nenhuma preocupação. Ah, mas o Derrick Rose ficou triste porque ele não teve muitos minutos porque o time tava jogando mais pro... Sabe, assim, é bom, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. E é importante achar jogadores que encaixam nessa questão. E o Knicks saindo atrás desse perfil também, que são os
Sim.
malucos por trabalho duro. Que é difícil falar que o Knicks tem alguém que não parece querer trabalhar tanto, né? Tem uma frase do Mike Breen, né, que é nosso locutor, que é o narrador da ESPN também, que é um cara que sabe muito de NBA por estar acompanhando, que ele fala, olha, eu não sei qual o teto do RJ Barrett, mas eu sei que ele vai chegar, porque ele trabalha muito. Então, assim, o Knicks se rodeou desse tipo de atleta. Assim, eu acho que o único que foge um pouco dessa rotina é o Mitchell Robinson, né, que ele fica postando indireta, que ele quer chutar a bola de três, mas enfim... O core mesmo de jogadores são tudo maluco, tudo maníaco, né? E eu acho
Sim, sim.
isso para uma temporada regular, tipo assim, olha, uma terça-feira contra Orlando no meio de janeiro. O Knicks vai estar sabe, dando a vida ali, vai estar dando a vida, e
E
enquanto
cara.
talvez um outro time não vai, que aí entra um pouco de por que que eu acho que o Knicks, mesmo tendo perdido os playoffs, tem chance de ter uma campanha melhor que o Heat. O
Com
Heat
certeza.
perdeu o Strus, perdeu o Gabe Vincent, perdeu. Acho que foi isso, né? E não teve
Foi
nenhuma
isso.
reposição interessante.
Caleb
Josh
Martins
Richardson,
e
uma aposta.
renovaram.
Caleb
É
Martin,
isso.
Alvaro?
Eles renovaram. Então é isso mesmo.
É assim, eu não acho que seja. Assim, eu falo, Butler, sou fã pra caramba. Adebayo, eu gosto pra caramba. Mas na temporada regular a gente sabe que o Butler se poupa. Poupa, né? Desculpa. A gente sabe que eles vão ganhar jogos porque o Spo é gênio. É o melhor técnico da liga. Mas se o Butler começa a temporada sempre devagar, é a vantagem que o Knicks vai ter ali, sabe? Começa engrenado, começa atropelando a galera, começa. Tipo assim, e é uma questão interessante, comparando técnicos, né? Não, gente, não falando que o Tibbs é melhor que o Spo, pelo amor de Deus. Eu falo, Spo é o melhor técnico da liga. Mas, por exemplo, o Tibbs, ele tava faz um tempo querendo que o Knicks fizesse a preparação de pré-temporada em outro lugar. Aquela vibe de excursão pro time melhorar a química. Então eles foram pra South Carolina, North Carolina, agora esqueci qual Carolina que eles foram. O time todo tá lá, porque é uma coisa que o Tibbs enxerga que vai dar, o time já vai começar a temporada com mais química, com mais essa vibe, com mais essa união, que não são muitos times que gostam de fazer isso, sabe? Então eu acho que é essa continuidade eu enxergo como uma importância muito grande.
Sim.
E é isso, eu acho que o Knicks tem potencial de surpreender, de passei do segundo round. Não tanto, né? Eu acho que querendo um playoff, você tem que ganhar quando você tem uma super estrela. O Knicks, infelizmente, não tem. O Jalen Brunson mostrou ser uma estrela, o Julius Randle é uma estrela. A gente tem bons role players que são jovens, a gente tem que torcer para eles crescerem. Mas eu ainda acho que nos playoffs a gente larga atrás até do próprio Heat do 76ers por causa do Embiid e de quem eles tiverem, se for o Harden ali. Porque se chegar nos playoffs, até o Harden vai querer jogar, ele vai tirar a roupinha de gordinho dele. Então,
eu acho que ele vai ser trocado na
temporada regular.
Eu acho que ele
vai ser trocado. Antes da temporada ou antes do fim?
Até a deadline.
Ah, tá. Porque a gente viu que o Morris esperou Ben Simmons até o 45 do segundo tempo de, sei lá, não sei o que vem depois, 45 do segundo tempo, dos acréscimos, lembrei a palavra aqui agora. Então, assim, vai ser muito interessante. Como é que vai ser o clima do 76ers nessa bagunça, né? O clima também é importante. Quem que vai armar ali? O Max aí vai ficar com essa responsabilidade se o Harden tiver. Toma a bola, não queira brincar. Putz.
Cara, eles deram muito mole de não ter pegado o Jrue Holiday, né?
Cara, é aquela coisa. Quem perdeu nessa troca foi o Heat e o 76ers, né? Porque se fosse o Jrue Holiday ali, a chance até do Embiid pedir troca no futuro porque o Jrue Holiday é outro patamar de jogador, né? Tipo assim, ele é estável, ele não vai pedir troca, ele não vai fazer bagunça, ele tá fechado com você.
Sim, e fora que ele foi draftado pelo Heat, pelo Sixers, né?
Foi, ele foi All-Star lá a primeira vez.
Mas o que eu ia comentar, cara, só pra voltar um pouquinho no Knicks, que você tinha falado da cultura, eu lembro de uma vez num bate-papo no WhatsApp, num grupo do Knicks, da gente falando a respeito do Knicks, começar a criar essa cultura, né, de estar tentando brigar, porque, se não me engano, acho que foi o ano que o Heat foi para a bolha, e na bolha que o Heat foi para a final, até então, no ano anterior, ou acho que foi o ano que o Butler foi para o Heat, se não me engano, enfim, até o ano anterior, o Heat não tinha ido nos playoffs, e aí o Heat montou um time ajeitadinho e já começou a criar aquela cultura de, ó, daqui a pouco nós vamos estar chegando, nós vamos começar a chegar nos playoffs. E eu vejo que o Knicks está criando essa cultura de estar sempre ali lutando para chegar nos playoffs, de não querer ser mais um time que vai feder, que vai ficar só tancando, e está criando uma cultura trabalhadora, que é o que a gente falou, né? E o que eu acho interessante é que os jogadores que estão chegando estão vindo nesse bonde, entendeu? Que parte dos jogadores também é patrocinado pelo Tibbs, né? Então a gente vê o Josh Hart, que já tinha esse perfil, chega. E é um cara trabalhador, é um cara que, tipo, joga no chão pra não deixar a bola sair. A gente vê o Brunson, que poderia ser muito bem um armador.
Eu te peço mil desculpas, mas eu preciso interromper. Só pra você falar sobre o Josh Hart, teve uma entrevista do Steve Kerr.
Pode ir lá, manda branco.
Na seleção americana, falando Josh Hart. Assim, olha, tem caras que ganham as bolas 50-50, né? Que as bolas, tipo, não tem dono. Aí ele tá assim, Josh Hart ganha as 30-70, que o outro time tinha 70% de chance de ganhar. Porque ele é louco, ele se joga, ele se esforça. E, cara, eu achei que essa frase do Steve Kerr foi a descrição perfeita do Josh Hart. Ele vai fazer o que for preciso ali.
Sim.
Desculpa interromper, pode voltar na sua loja, tá falando do Jalen Brunson, mas eu queria comentar essa frase, que na hora que eu vi
entrevista,
eu falei, putz, isso é o Josh Hart.
É verdade, cara. Então, assim, chega esse cara, claro que o Knicks foi atrás dele, porque ele já sabia desse perfil. E a gente chega e aí vê o Jalen Brunson, que eu não sabia do perfil dele. Eu sabia que ele era um cara que jogava para o time, mas a gente vê que ele tem um perfil trabalhador. E eu também espero isso do Donte DiVincenzo, entendeu? Que ele também seja esse cara. Então, assim, aos poucos o Knicks está montando a cultura que todo mundo chega e quer trabalhar. Todo mundo chega e, tipo, cara, não, o importante é o New York na frente, entendeu? E não o que tá escrito atrás. Não é igual o Ken Reddish que, ah, eu sou o Ken Reddish, loteria do draft de 2018, sei lá, e eu tenho que ter minutos. Não, cara, se vira, luta pra você ter minutos. Então, o que eu vejo é que essa cultura, uma hora uma estrela vai olhar e vai falar, cara, isso aí me interessa porque eu tô cansado da bagunça que eu estou, entendeu? Por exemplo, Joel Embiid. Enfim, é isso.
Essa descrição foi perfeita. Eu ainda sonho mais com o Devin Booker, né? Mas a porcaria do Suns não para de dar all-in, é Kevin Durant, é sei lá o quê, é insuportável.
Cara, não, então, assim, se eu fosse fazer uma odd hoje para mim de quem tem mais chance de sair, é Embiid e
Ah,
Luka.
não, é o Embiid, mas é aquela coisa, né? Tipo assim, o Embiid é complicado porque a gente é rival de divisão. É muito difícil ver uma troca desse patamar com rival de divisão. Luca, o Dallas não tem uma relação muito boa com o Knicks depois da questão do Jalen Brunson, né?
É, tem esse
Mas mesmo
problema.
assim, se o Knicks mandar a melhor proposta, nesse caso não tem muito o que fazer. Meu sonho, eu já falei isso com vocês alguma vez, né? Que para mim o sonho do Leon Rose sempre foi o Devin Booker, né? Um cara que ele tinha contato, não é um. Vou falar assim, não é da Conferência Leste, não tem um histórico de problema, como é o caso do Mark Cuban e o Knicks. Eu ainda acho que o sonho dele era o Devin Booker, mas eu não
Quando
enxergo.
Ro quando
Oi?
Rose quando Leon quando Leon Rose chegou, ele não tinha renovado e o Suns não tinha buscado o Chris Paul, né?
Sim.
Então,
Era aquela coisa,
era uma
putz,
esperança,
vai
né?
explodir aquele Suns ali, a gente vai mandar tudo no Devin Booker. Eu sempre acho que esse é o sonho, mas o Suns continua querendo montar um time. E tá certíssimo, o Devin Booker joga pra caramba. E eu realmente eu preferi. E óbvio que é difícil a gente escolher quando tá na situação, mas assim, eu prefiro muito mais esperar um ano e dar até mais coisa pelo Devin Booker do que o Joel Embiid. Não que o Joel Embiid seja pior que o Devin Booker, tá, gente? É só por causa pivô, pesado, histórico,
De lesão.
gigantesco de lesão.
É,
Eu tenho essas preocupações.
já que você falou do Suns, cara, e ele esteve envolvido na troca do Damian Lillard, cara, eu achei que o Suns mandou muito bem nessa troca, tá? Se livrou do Ayton,
Ah,
que
não.
não queria estar lá, e trouxe gente para estar ao redor de Bradley Beal, Booker e Kevin Durant, entendeu? Então, assim, é um time para a gente ficar de olho aí.
Ah, e aquela coisa, né? Tipo assim, você tem um cara que não tá feliz, você tem um cara que vai fazer corpo mole, você tem que botar ele pra fora, não tem como. Mesmo que seja um max deal ali, você tem que. Putz, é difícil, mas foi uma escolha difícil, mas você tem que fazer. E assim, você falou, o Suns agora tem um elenco, né? Mesmo que não sejam grandes jogadores, você tem corpo ali pra colocar, né? Algum deles
É
tem que dar certo, sabe?
melhor do que você colocar o code, né? O Kog, né? De titular, enfim.
Sim. Assim, eu ainda acho que eles têm uma visão errada do Nurkic. Eu acho que o Nurkic, desde que ele voltou da lesão, sei lá, 2021? 21? Nunca foi mais o mesmo. Ele não defende bem, mas é aquela coisa. Não acho que. Você tem o Bradley Beal, você tem o Kevin Durant, você tem o Devin Booker, você vai fazer 230 pontos, né? Se você segurar um pouquinho ali atrás, sabe, você consegue ver. Tipo assim, eu peguei aqui que eles pegaram de retorno, foram Yusuf Nurkic, Grayson Allen, bom jogador, Nassir Little e Keon Johnson. Keon Johnson, pelo que estão falando aqui, deve ser dispensado, né? Mas assim, Nassir Little não acho grande
Será,
coisa.
cara?
Ah, não, eu li aqui, né? Eu não sei qual que é a fonte do Inside the Suns.
Ele é tão
Grayson
novo,
Allen
cara. Tá no, tá
É
no.
um bom jogador. Nassir Little teve uns flashzinhos. Eu não duvido que eles mantenham não e vejam o que eles vão fazer.
É, mas no frigir dos ovos é um elenco melhor do que eles tinham antes da troca. Ainda tem o Eric Gordon no banco, né?
Não, é um time que assim, precisa de alguém do banco dar certo, né? Pelo menos uma pessoa. Porque
Sim.
nos playoffs você vai ter Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant combinando pra sei lá quantos minutos. Assim, você vai ter pelo menos um deles sempre em quadra. Às vezes dois, né? Então
Sim.
seu banco não precisa ser tão profundo quanto você tem Kevin Durant e Devin Booker. É maluquice. Mas eu ainda acho que o sonho do Leon Rose era ele. Era o Devin Booker, que é um cara que combina até muito com o Knicks, eu
Deixa eu só
enxergo.
olhar aqui. O contrato dele vai até quando, cara?
Ah, mas nesse caso vai além não é via agência livre que o Knicks vai pegar ele.
Não,
Seria
não, não.
pela troca.
Não, mas só para saber que se, quando fica faltando 2 anos, um ano, o
Ah, tá.
cara.
É porque assim.
É 28, né?
Eu não sei, eu não tenho nem ideia agora.
Pelo que eu tô
Depois.
vendo aqui, é 28, cara. Até
28?
28 que ele vai. 27, 28, com 30 anos.
Muito ano.
Então, teoricamente, 2025, 2026, se o negócio desandar, ele pode pedir troca.
Eu sempre falei com vocês que meu palpite pro Lyon fazer a grande troca em 2025, né? Eu sempre falei isso pra vocês. Que eu acho que o time tava se. Tipo assim, ia ter os contratos do RJ e do IQ. E eu pensava do Obi à época também, fora do Poison Pill. Ia conseguir fazer trocas mais fáceis.
Cara, eu acho também que eu acho que o sentido é esse aí, sabe? Eu acho que o Knicks vai precisar para os próximos anos, cara, adicionar um pouquinho mais de jovem, sabe? Esse elenco. A
Ah, mas
minha, a
o
minha.
ruim é só porque não tem minutos, né, cara? A gente tem uma rotação
Cara,
feita.
mas. Cara, não sei. O Knicks vai ter que dar um jeito nisso aí, cara, porque eu acho que. Não sei, porque às vezes a impressão que eu tenho, às vezes, se você consegue draftar um cara numa pick 25, igual foi o Manuel Quickley. E esse cara virar, entendeu? Igual o Quickley virou, do que você mandar uma pick 25, às vezes o cara não vai estar interessado, entendeu? Sei lá, a impressão que eu tô tendo, assim, que o Knicks vai precisar disso pro futuro.
Eu não discordo. Ainda mais porque, assim, contrato é importante. Você pegar o Devin Booker, né? Quando você tá falando, abre aqui também. Em 2025, 26, ele tá recebendo 53 milhões, sabe? É, óbvio, vai mudar. O Knicks vai estar acima da taxa, vai estar sei lá o quê. Ah, mas vamos imaginar que próximo de 50 milhões o Knicks poderia enviar. O RJ recebe 30, o IQ recebe 20 e poucos. Ali já tava batendo, sabe? Então a gente precisa ter esses contratos. Bons,
Sim, sim.
por isso que meu palpite sempre foi 2025 a janela do time. É, e eu ainda vou, eu bato na tecla, tá? Mesmo que não seja o Devin Booker, eu ainda apostaria em 2025 sendo a janela que o Knicks daria esse all-in. Tipo assim, olha, vai ter o próximo ano, eu vou dar um jeito de pagar menos taxas, vai pagar taxa, porque não tem como contratar do IQ. E vou montar o próximo contrato de Jalen Brunson, vou conversar de extensão, sei lá o que, deixar o time montado, que aí, no próximo ano, eu dou esse all-in no. Na
Cara,
estrela.
a player option do Doncic é 2026, 27, cara. Você
Opa!
acredita?
Tá chegando a hora. Não,
Ele tem então essa temporada, né, que ele vai ter 24 anos e mais duas para ele ter a player option dele. Então a chance, cara, se desandar essa temporada, a chance da temporada que vem ele já pedir, entendeu? Na próxima
Nossa, brinca
off-season.
com meu coração, não. Aí já tô esperando. Para, Marden, para. Para. Não, não, não faça um
O
homem sonhar tão cedo.
problema é o Mark Cuban, né? De resto,
Não,
dá
mas é
para
aquela
sonhar.
coisa. Mas vamos lá. Nenhum GM ou dono vai escolher uma troca pior pro time. Nenhum. Só que é o Luka. Todo mundo vai dar all-in. O Pelicans tem mais escolhas que o Knicks. O Spurs tem mais escolhas que o Knicks. O sei lá quem mais, sabe? Então
Nossa,
assim.
cara, imagina Luka e Wembanyama.
É, entendeu? Eu acho que vai ser uma. É o Luka. Pra mim é um top 5 da liga que vai estar com 26 anos, você conta que você fez aí? 27 anos entrando, tipo, no prime dele?
26, é.
Bicho, é tudo. É, seria, tipo assim, a maior troca da história. Quem é. Não, não teria comparação. Você manda todo o futuro. Tudo que você tem, pelo Luka, você manda pelo Luka. Não, não
E não é um
existe.
salário alto, cara. Ainda tem isso, né? Porque, tipo assim, o que que vai ser 43 milhões no cap em 2025, entendeu?
Putz,
Se você
nada.
pegar que o Embiid tá ganhando mais de 50 hoje,
Ah.
entendeu?
Ah,
É,
putz.
realmente, dá pra sonhar.
Vamos
Vamos
sonhar,
ver.
então. Aí, vamos lá. Então a gente fechou a parte da segunda prateleira, né? Que tinha Cavs, 76ers, Heat e Knicks. Meu palpite, tá? Chutômetro aqui, tá, família? Continuando. Celtics, Bucks, Cavs, Knicks, 76ers e Heat. Meu palpite seria esse. Como é que fica pra você, Marden?
Bucks, Celtics, Cavs, Knicks, Heat e Sixers. Sixers em sexto.
Invertemos só uma posição. Tudo bem.
É.
Vamos. A gente vai deixar gravado isso aqui pra gente comparar depois. Aí a gente vai errar os dois, né? O Knicks fica em primeiro. É o tipo de erro que eu
Nossa,
gostaria de
Deus.
ver. Aí depois a gente tem aquela outra. A outra galerinha, né? Que é a galera que tem bons jogadores, mas é um time esquisito. É um time. Sei lá, cara. Vou pegar, por exemplo, Atlanta Hawks. Atlanta Hawks é um time que eu não gosto, apesar de eu ter amado a cidade de Atlanta. Por causa da série dos playoffs, né? Por mais que aquele time não tenha nada a ver com o nosso time agora. O Trae Young fez questão de fingir que ele era o vilão. Mas é um time, por exemplo, acabou de mandar Pô, qual o nome do cabra que depois de 40 anos eles conseguiram trocar? John Collins? John Collins?
John Collins.
Assim, por nada, foi um salary dump.
Ele foi trocado para onde, cara?
Pro Utah.
Ah, é
nada.
verdade.
Por
É
nada.
verdade.
Tipo assim, vocês não trouxeram contratação nenhuma decente, vocês só perderam o John Collins porque não
Cara,
queriam pagar a taxa. Vocês estão
eu não
dependendo muito
consigo
do
entender.
encaixe do Trae Young com o outro
Murray.
armador lá que era do Spurs, com o Murray
Murray.
e do Quinn Snyder fazer mágico. Então é um time que tem um talento interessante no backcourt ali, mas eu não acho que tem como competir com a prateleira de cima. Mas pode entender, porque o Trae Young ele pode esquentar e fazer uma temporada gigante, porque essa última ele começou mais devagar, depois deu uma engrenada. E o Quinn Snyder é um técnico excelente, né?
Sim, muito bom técnico, né? Levou o Jazz quantos anos para playoffs?
E com um time com um armador que fazia muito pick and roll, que era o Donovan Mitchell, que agora que é o Trae Young também, né? Que faz até mais. Então, ele sabe como montar um ataque ao redor, né?
Mas ele tinha um ótimo defensor, que era
Claro. O
o
Gobert.
Gobert, né? O Capela é esse cara?
Não.
Não
Não
tenho
é.
essa noção.
Mas é por isso que eu
Não
acho que o
é, né?
Hawks fica nessa terceira prateleira ali.
Cara, eu não consigo entender como que o Hawks. Eu sempre vi o Hawks, assim. Vamos pegar 4 anos atrás, 3 anos atrás. Ali vamos pegar o terceiro, segundo ano do Trae Young. Eu vi o Hawks como um time do futuro. Eles tinham John Collins, Trae Young, jogadores que eu achava interessante. DeAndre Hunter, e aquele Kevin Huerter, né? Kevin Huerter, que tá no Kings hoje. Eu achava esse time interessante, jovens jogadores bons, assim, promissores, tinha as piques, era um time que tinha. Aí trouxe, fez uma janela boa, trouxe o Gallinari e o Bogdanovic, né? Eu achava um time interessante, cara. Aí draftaram o Okongo também. Tipo assim, era um time que acertava no draft e mandava bem. De repente, eles mandaram o Kevin Werther embora por nada, mandaram o Joe Collins embora por nada, entendeu? Aí pegaram o Dejounte Murray, que não tem um bom encaixe com o Trae Young,
Não,
entendeu?
encaixe bizarro.
Então, tipo assim, é um time, cara, que é muito incógnita, entendeu? Aí,
Eu
tipo
acho
assim,
muito esquisito.
que você vai fazer? Você vai trocar o Dejounte Murray? Entendeu? Você vai trocar o DeAndre Hunter, que, tipo assim, é o seu melhor ala? Entendeu? Então, assim, sinceramente, eu fico muito, muito com o pé atrás com esse time. Apesar de ter um ótimo técnico.
Por isso que eu acho que ele entra no mesmo pacote para mim dessa terceira prateleira que o Raptors, né? A gente tava conversando até que na lista da ESPN o Raptors não tava ali no
No
top 10, né?
play-in, né?
Que a gente tava conversando sobre. Eu acho que o Raptors ele entra até por ser assim incógnito, né? Você tem um Scottie Barnes ali que é um bom jogador, mas teve um segundo ano um pouco decepcionante por causa das expectativas que criaram. Eles perderam o Fred VanVleet por nada. O Raptors também só perde todo mundo por nada, né? Agora tem essa confusão.
Doideira isso,
O
cara.
Knicks está processando o Raptors, né, por roubo de informação privilegiada, assim, maluquice, primeira vez na história que um time está tendo fazer um processo judicial contra outro. Mas o Raptors, você tem o Pascal Siakam, que é um excelente power forward, que está em ano de contrato, então talvez ele realmente vá mostrar o serviço dele, né?
Cara, posso dar um hot take? Esse cara não termina a temporada no Raptors.
Ah, ele teve muita, muita fofoca que ele tava indo pro próprio Hawks, né? Que para mim seria interessantíssimo. Seria um time que, assim, você dá uma melhorada de power forward, você traz uma injeção de coisa diferente, que é um perfil de jogador diferente.
Sim.
Ia ser um encaixe tão complicado que querendo ou não, o Trae Young e o Dejounte Murray já ficam muito com a bola. Você
Não,
teria
tinha
que
que
fazer.
mandar o Dejounte Murray na troca, não?
Você tinha que fazer um encaixe interessante para você. Do time funcionar, mas eu acho que é o que você falou, é um time incógnita, mas que eu não me surpreenderia que, putz, virou uma chavinha do Scottie Barnes, explodiu, virou uma. Ah, Pascal, sabe, é um time que tem talento, mas eu não gosto tanto do time, então coloco nessa mesma prateleira ali. Tem veteranos, tem caras que já se provaram nos playoffs, tem cara. Assim, tem aquela questão de um técnico novato, que teve que pedir pro cara do Knicks roubar jogadas dos outros, mas assim, eu acho. Novato na NBA, né, gente? Que eu não vou falar, que finge que eu sei falar o nome dele aqui, não. Mas, assim, é um time incógnito, mas que pode virar uma chavinha e dar certo.
Eu acho que por isso que a ESPN não colocou na lista, porque assim, você olha o elenco no papel, você fala assim, cara, esse time tem potencial para estar no top 10, entendeu? E o top 10 é a zona play-in, né? Mas, cara, você tem Gary Trent Jr. que tá acabando o contrato, ou Dino Nobe. E Pascal Siakam, caras que estão ou no último ano ou nos 2 últimos anos, entendeu? Então, tipo assim, o que que eles vão fazer? Vão deixar todo mundo embora? E aí, por nada, entendeu? Ou eles vão trocar todo
Acabou.
mundo e vão dar um reboot do zero e apostar no naquele Grady Dick e no
Scottie Barnes.
Scottie Barnes, entendeu? Porque, tipo assim, o
Ah.
elenco deles não é ruim. Você tem o Porro, você tem o Chris
Não.
Boucher, você tem o Schroeder, que acho que foi o MVP do Mundial, né?
Do
Você tem
Mundial.
uns caras interessantes, o Preston já chegou. Então, assim, não é um time ruim. Só que, cara, parece que eu vi alguém falando no podcast que parece que o Masai Ujiri arrumou uma Yoko Ono. E, tipo assim, ele perdeu o foco, entendeu? Ele não quer mais estar tá ali, então ele tá meio que. Não tá nem aí pras coisas do front office do time. Então, é um time que tem potencial, mas que não toma atitude, que não se move, entendeu? Então, não dá pra
Sim.
realmente colocar no top 10. E eu acho que, em relação. Pode falar.
Não, pode ir, pode ir, pode ir.
Não, eu já ia, inclusive, mudar de time. E eu acho que um time que tá totalmente na contramão desse time é o Indiana Pacers. Eu acho que esse time vai tá na, não vai, se bobear, ele vai direto pro playoffs.
Eu não compartilho dessa fé, não. Eu
É,
tenho
ele.
o Indiana
Você acha que
Pacers
não?
numa prateleira abaixo. Eu tenho uma
Cara,
prateleira
então,
abaixo.
eu acho, eu
Eu
não duvidaria.
prefiro ter o Nets nessa prateleira com Hawks e Raptors para mim do que o Pacers.
Cara, eu acho que o Nets não vai dar certo, cara. Apesar de eu gostar muito do. Como é que é o nome do cara,
Do
velho?
Bridges.
Do Bridges.
Do Bridges.
Eu acho que o. Que a, tipo assim, o Pacers, cara, o Haliburton. Eu acho o Haliburton muito bom, cara. Aí tem o Mathurin, tem. Agora tem o Obi Toppin, tem o Miles Turner. É um time. E tem um treinador, cara, que não gosta de tancar. É uma cultura do time, entendeu? Então, assim, se o
Não,
Haliburton
sim.
não tiver uma lesão, se o Heat não ficar esperto, cara, porque o Heat ele tem esse negócio, né? Quase que eles ficaram fora do playoffs. Entendeu? Então, assim, se o Heat não ficar esperto, esse time vai estar focado para chegar nos playoffs, entendeu?
Mas é aquela coisa, tipo assim, Marden, por mais que eu acho que o Pacers tem um armador estrela ali, eu tenho um pouco receio do que seria essa defesa desse Pacers, né, cara? O Haliburton foi atacado no Mundial, o Obi era procurado para ser atacado. O Shooter, que pela 19ª vez tá pedindo troca lá deles, também é atacado na defesa.
Buddy Hield.
Então, Burnhild, então é um time que a defesa eu tenho um pouco de preocupação, né? Eu acho que tem um pouco disso. Não me surpreenderia, tá? Mas eu acho que falta um pouco de veterano ali, sabe?
Mas, cara, nessa zona assim de 6 e 7º no leste, já são times que começam a apresentar como é que fala? Pontos negativos, né? Já é uma
Claro,
zona
mas assim.
de campanhas
Por
negativas,
isso que
né?
eu, mas eu ainda coloco ele por causa da, tipo assim, da juventude do time, vamos falar assim, abaixo
Entendi.
de Hawks e de Raptors. Tipo assim, para mim eu tenho essa terceira partida de Hawks e Raptors, depois eu teria Nets, Pacers e Magic.
Entendi.
Com Pacers acima do Magic, mas abaixo do Nets, porque eu ainda acho que o veteranismo um pouco que a gente tem no Nets talvez seria um pouco melhor. Mas eu não me surpreenderia o Pacers fazer uma campanha melhor. Minha expectativa seria assim, olha, Bucks, Celtics, Cavs, Knicks. Agora eu nem lembro. Heat 76, lembra o que eu falei? 76ers Heat. 76ers Heat. Aí eu iria pra Hawks. Aí eu iria pra Raptors. Aí eu iria pra Nets. Pacers, Magic. Eu acho que a gente nem vai conseguir falar muito do Magic, né? Por causa do nosso tempo. Mas assim.
É, eu iria de depois do eu falei o Knicks em quarto, o Heat em quinto e o Sixers em sexto.
Isso.
Eu iria
Isso.
de Nets não. Eu iria de Hawks, Pacers, Nets e Magic. Não,
Hawks,
Nets
Pacers.
nem Magic, Toronto.
Entendi, entendi. Ah.
Eu ainda acho que apesar de que o Toronto O
É, o
Magic
Magic também saiu para fora do
tem
meu
um
top
bom.
10, né? Eu acabei falando 11, mas assim,
O Magic tem um bom. Fala? Um bom Young Core, mas. Se o Toronto não der o reboot, ainda assim é um elenco melhor, né?
E querendo ou não, o Paulo Banquero tá no segundo ano, né? Eu acho que é
É.
exigir demais que ele tenha esse salto tão grande, falando, putz, vou competir para levar meu time pro play-in ou pra pegar o oitavo lugar ali.
Eu tô anotando meu
Mar,
aqui. Esquecer, cara.
você anotou? Ótimo.
Tentando anotar.
É bom que a gente compara, a gente vai errar tudo depois. Knicks líder, Pacers segundo, Raptors rebaixado para Série C, Magic, mas vamos lá. Imagina. Mas, cara, eu queria muito realmente, você falou de troca do Pascal Siakam, eu queria muito ver o Siakam no Hawks, eu só queria finalizar com isso aqui, que eu acho que seria uma movimentação interessante pro leste. Não, falo que o Cash não é perfeito, mas eu queria ver isso. Pace, a gente acabou comentando, até bastante por causa da troca do Obi, né? O Magic, que a gente tem um time muito jovem, que o Paulo Banqueiro é brilhante, tem um futuro brilhante na frente, mas eu acho que ainda fica um pouco atrás da minha terceira prateleira ali, que é o Hawks e o Raptors, por causa do veteranismo.
Cara, como Madden, é que você vê esse Nets? Só pra te finalizar esse assunto, como é que você vê esse Nets aí?
O Nets, como um todo, eu acho que vai ser um time interessante, por causa que eu acho que eles vão fazer uma defesa bem legal, sendo sincero. Eu acho que você tem o pivô deles defende bem, o Bridges defende bem. E eu vou ser sério com você, cara. Ben Simmons, eu fui testemunho do Ben Simmons, falar preferir ele ao Embiid. Eu ainda tenho esperança que pelo menos a defesa dele ele consiga voltar. E vai ser um time muito difícil de marcar, sabe? Esse vai ser o último ano que eu vou ter fé no Ben Simmons. Último.
Mas, você ainda vai, então, dar essa fiel da balança pra ele.
Vou. Porque eu acho que eles eram uma... Sabe? Sei lá. Ele é um cara que decepcionante, me decepcionou, né? Mas assim, defensivamente, ele era genial, cara, defende todas as posições, é brilhante. Então, imagina se ter versatilidade, tem três defensores ali que para todo mundo. No Claxton, Simmons e o
Bridges.
E o Bridges, sabe? Eu tô apostando na defesa desse.
O Finn Smith, né, que é bom, tô vendo aqui, tem o Cameron Jones, Royce O'Neal, Cam Thomas, tem uns caras seres. Só que, cara, a impressão que eu tenho é que esse time, que o Ben Simmons vai implodir de novo. Não sei, cara. Ah. Não sei como é que tá o bastidor, se ele realmente tá feliz lá e tal.
Ah, deve tá. Querendo ou não, eles estão morando perto de Manhattan, né? Tá ali no Brooklyn. Mas é um time interessante. Você tem, que você falou, Dorian Finney-Smith. É um cara que eu queria no Knicks pra ser o nosso power forward reserva, cara, ali.
Se eles põem pra troca ganhando 13 milhões, qualquer franquia oferece. Qualquer coisa.
Sim, e escolhas de primeira rodada, se precisar.
Sim. É o único que eu não gosto muito, é o Dewey, talvez, do time, assim.
Também não gosto, não.
Beleza.
Ô, Marden, você tem mais algum comentário sobre o Knicks pra fazer? Alguma questão, cara, pra gente finalizar aqui?
Tenho não, cara. Eu acho que a gente falou muito bem de tudo.
Tá. Então, pra finalizar, queria agradecer você, tá? Sei que pra você já tá de noite, sei que é um exercício você estar aqui com a gente. Agradecer ao nosso ouvinte, agradecer a participação de todo mundo. Fala, vai Knicks, e no final da temporada a gente vai voltar aqui para comparar essas previsões. Demorou?
Demorou, é nóis. Vamos, Knicks!
Muitíssimo obrigado, até a próxima.